Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Almirante Nelson Walter. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim. Emanuel, Alice, Isadora, bom dia. Você, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssen Abac.
Muito bem, vamos falar aqui da série de filmes gravados para propaganda partidária do PMDB, veiculados desde ontem. Bom, o PMDB escolheu atacar o que chamou de a trama, que supostamente foi armada para tirar o presidente Michel Temer do poder. Eu não sei, acho que eu já vi esse filme, viu, com outros personagens. Essa aí seria a verdade que o presidente Temer diz que vai, que nos libertará?
É a mentira para defender a verdade, né? Além de pelo menos 11 vídeos de 30 segundos que estarão em sessões diárias, que já estão, né? Que desde ontem à noite estão. O partido também vai estar trazendo aí o mote de que a trama foi vencida no programa do dia 28, que vai ter 10 minutos de duração. Aquele programa da propaganda nada gratuita, né? O presidente aparece numa das sessões reforçando a ideia que tentaram tirá-lo do poder, envolvendo-o em uma trama mentirosa. Sem citar diretamente os relatores da JBS, que é o novo estilo dele, né? Nem o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, Temer diz que a verdade é libertadora. Isso me lembra a Bíblia. Ele está usando uma jogada religiosa. É ou não é, Nelson? Toca aí, Nelson. Toca o Temer aí, Nelson.
A verdade é libertadora. E não só nos livra das injustiças, como nos dá ainda mais força, vontade e coragem para seguir em frente.
Perfeito. Almirante, você percebeu que atrás tem uma música bastante religiosa. Só faltou tocar aí o Nelson Ned, né? Não só nos livra das injustiças, como nos dá ainda mais. Essa voz de pastor dele está realmente muito falsa. Sim. Força de vontade e coragem para seguir em frente, é isso que vamos fazer com convicção, porque agora é avançar. E como todo bom pastor evangélico, o Temer já lançou o lema dos seus marqueteiros. Outro vídeo que ataca diretamente a trama que o PMDB argumenta ter sido montada contra o Temer, que é uma mentira. A peça começa com uma reportagem da revista Veja, com a foto de Janot e a frase de Joesley Batista. Eles querem F. Três pontinhos, o PMDB. A reportagem destaca o áudio de Joesley Batista, em que ele disse que Janot queria ser presidente da República. Nada nem ninguém pode acabar com 50 anos de história, 5 décadas de luta, meio século de conquistas. Mais que um partido, somos uma força. Isso aí me lembra o Flamengo, rapaz. Isso aqui é Flamengo. Isso aí pede o horroroso time do Corinthians. Ainda vestindo uma camisa amarela. Entrega o time é amarelão, Nelson, tá amarelão. A camisa amarela devia ser adotada como padrão. Mas com o partido somos uma força, um ideal, um movimento que faz o Brasil seguir em frente, diz o narrador. Há também um vídeo que relembra a história do partido e destaca que o movimento que consta na sigla PMDB agora é pelas reformas. Quer dizer, o Temer está usando a tradição do partido para defender o seu legado próprio, né? Que é um bom legado, principalmente na área da economia. Uma das poucas partes em que os vídeos falam a verdade é quando destacam que o governo tem ajudado na recuperação da economia, isso é verdade, e apesar de tentarem derrubar o presidente, o que não é verdade, o Brasil está em pé, o que é uma meia-verdade. As peças publicitárias... Bom, a campanha é inútil, inócua, desrespeitosa, cara e absurda. As peças publicitárias são de uma pobreza criativa, aí sem de dar dó. Mas não há que ter dó do desprezo demonstrado pelos marqueteiros e por quem autorizou a campanha, quem sabe Moreira Franco, Padilha ou o próprio Temer, pela sociedade. A reprodução em letras impressas da insinuação do palavrão, com o recurso insuficiente da letra inicial e a reticência, é menos pornográfica, apesar de ser absurda, do que a mentira pregando a verdade, porque no caso, como diria Gabriel Pensador, verdade não há. Desde 17 de maio, a nação espera em vão uma explicação para o presidente ter recebido um meliante que depois ele mesmo desqualificou e até agora não deu uma satisfação que se pareça com qualquer coisa verossímil. O uso de grandes nomes do PMDB no programa é também um achicalhe à memória dos grandes brasileiros que juntos derrubaram a ditadura militar sem que o próprio Temer apareça nas imagens utilizadas. O Temer não era nada nesse tempo, era um baixo clero. E ele hoje é o representante do baixo clero no poder. Bom, o que essa propaganda pode produzir não é a recuperação da popularidade de pré-sal do Temer, mas apenas, entre nós outros, vergonha e náusea. Aí sem abaixo.
Eu estava vendo agora aqui um vídeo, enquanto você estava acompanhando atentamente aqui a sua explanação, Neumann, aparece o presidente Temer, né, que eu não tinha visto ainda, estava vendo um jogo ontem, sabe, nesse horário.
5-1?
É, estava vendo um jogo. E aí,
leão da ilha.
Mas no vídeo aparece aí o presidente falando tudo isso que você falou, isso que nós ouvimos aqui, e de fundo fotos dele com criancinhas. Olha, eu estou contendo os prantos aqui para ir para o segundo assunto, mas
ainda
vamos lá.
Bem,
eu vou conseguir.
Ainda bem. Ele não misturou Tancredo, Ulisses e outros grandes que derrubaram a ditadura, eles sim derrubaram, e não os guerrilheiros que só tornaram a ditadura mais longeva. Ainda bem que esses grandes mitos do PMDB não se deram ao luxo de receber esse rapaz nessa época aí, né? Aí já pensou? Em vez das criancinhas, os velhinhos aí seriam realmente o oportunismo mais escrachado, Raíssa Abac.
Pois é. Mas vamos para o segundo assunto, né? Porque deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro podem reverter hoje ainda, as prisões de Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB.
Todos do PMDB, Raíssa.
Todos do PMDB. Todos, né?
Partido de Ulisses.
Isso, é. E investigados pela Operação Cadeia Velha, que apura crimes de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O que você nos diz desse desfecho? Vai ser um desfecho aí de parceiro, de parça?
Parça. O trio parada dura da política fluminense, né? O Pisciani, Albertassi e Melo, se entregou na sede da PF no Rio, depois que a Justiça Federal decidiu, em segunda instância, por 5-0. Pela prisão imediata dos parlamentares contra os quais pesam acusações gravíssimas. Demonstrando que o PMDB de Temer, Pisciani e Putinelli, aquele ex-governador do Mato Grosso do Sul, que não passou, só passou uma noite na cadeia, né? Em nada parece com o partido cuja história é contada de forma oportunista na propaganda eleitoral da TV. O procurador Carlos Aguiar, que está cuidando do caso lá no Rio, garante que não vai ficar de braço cruzado caso os deputados tomem essa providência libertadora. Vamos ouvir aqui, homem da tela.
Se alerge derrubar a decisão do tribunal e não afastar, não cumprir a ordem de afastamento dos parlamentares, nós retornaremos ao TRF da segunda região pedindo para que a decisão do plenário seja cumprida.
Então manda prender a Assembleia inteira, né? O Pisciani, Paulo Melo e o Albertassi, aliás, aconteceu lá no Rio, prenderam praticamente inteiro o Tribunal de Contas do Estado. Né? Estão na cadeia pública de Benfica, a mesma que está o governador Sérgio Cabral, que está lá já cumprindo uma pena de 72 anos. É claro que não vai cumprir toda, porque a Constituição só permite cumprir 30, mas a pena é de 72. O vice-presidente da Leste, o notório Wagner Montes, anunciou do exterior que está voltando para presidir a sessão histórica. Dependendo do resultado, pode ser histórica no bom ou no mau sentido, né? Tudo indica que vai ser o pior. Desde o voto coluna do meio da presidente da STF, do STF, a Carmen Lúcia, liberando o Edson Paranaense, a impunidade mal cheirosa na República da Sordidez está reinando. O Globo noticiou a existência de um acordo para alegre revogar a decisão tomada por 5-0 e mandar prender Cristiane Melo e Albertá, tomada pelo Tribunal Regional Federal da segunda região, com todos os votos da turma encarregada de julgar. Raíssa Abate, unanimidade. É como você, Raíssa Abate. Unanimidade no rádio jornalismo brasileiro.
Muito bem, vamos ver o que a segunda instância diz, né? Sobre mim também. Ô Neumann, a Procuradoria da República, em Brasília agora, falando de Brasília, requereu à Justiça Federal o bloqueio de 23 milhões e 900 mil reais do ex-presidente Lula, também de um dos seus filhos, o Luiz Cláudio Lula da Silva, na Operação Zelotes. Bom, será que ainda dá para a família do ex-presidente Lula, família Lula da Silva, ela ainda tem como sustentar a narrativa de perseguição, aquela narrativa fictícia de perseguição política da polícia e da justiça?
Esse processo contra o Lula por suposto tráfico na compra dos caças do Gripen, os procuradores dele estão querendo confiscar 21 milhões e 400 mil reais do Lula e mais 2 milhões e 500 mil do Luiz Cláudio. O juiz Valdisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal do Brasil, mandou intimar Lula e Luiz Cláudio para se manifestarem sobre o pedido de bloqueio promovido pelo Ministério Público Federal. Lula, o filho, e o casal de marqueteiros Mauro Marcondes e Cristina Maltoni foram denunciados pelo Ministério Público Federal em dezembro do ano passado, já completando um ano. Todos são acusados por negociações irregulares que levaram à compra de 36 caças do modelo Gripe pelo governo brasileiro, para equipar a Força Aérea Brasileira, a FAB, né? E a prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos, por meio da medida provisória 627. Em 2015, o Estadão revelou o esquema de tráfico de influência, a compra de medidas provisórias atribuídas ao ex-presidente Zelotes. Os procuradores pedem confisco do casal, né, dos valores do casal. O juiz Valisney também mandou Mauro Marcondes e Cristina Maltoni se manifestarem sobre o pedido da Procuradoria. Segundo a Procuradoria, na acusação, os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015. O Lula já não era mais presidente. Mas, segundo os promotores, integrou um esquema que vendia a promessa de que ele poderia interferir junto ao governo para beneficiar as empresas MMC, o Grupo Caoa e a Saab, clientes da empresa Marcondes de Maltoni, Empreendimentos de Diplomacia Limitada. Eu conheci Mauro Marcondes na casa do Lula, quando ainda era uma casa popular, dessas que estão aí na primeira página do Estadão, dizendo que a manchete do Estadão está falando que elas estão ressuscitando o mercado imobiliário. Eu conheci Lula morando numa casinha dessas, mais humilde do que essas que estão na matéria. E a notícia... E, aliás, o Mauro Marcondes era lobista da indústria automobilística e aparecia lá para a casa do Lula para tomar pinga com Cambuci, que a nona, que era a avó da Marisa Letícia, preparava. E a notícia é mais uma pá de cal na fantasia desavergonhada que Lula, a família, os asseclas, os devotos apregou ao eleitorado brasileiro de que há uma perseguição orquestrada impossível de ser realizada entre juízes, promotores, policiais, jornalistas, o Raíssa Abate, eu, todo mundo, Camila Turins, Nelson Wolter, o time amarelo do Flamengo, para tirar o candidato que não sai do palanque da eleição. É preciso ser muito fanático para continuar acreditando nisso. E eu sei que fanático você não é, Raíssa Abate.
Não, senhor, longe de mim.
Não, e... fanático só quando você veste o seu manto verde e vai por Allianz Parque, Palmeiras, golear o Sport Clube do Recife.
Tá bom, então. Fazer o quê, né? Vamos falar aqui outro assunto. Bom, será agora vamos falar aqui da posição que foi divulgada, né, pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendendo a possibilidade de um juiz decretar a prisão em segunda instância. Será que essa posição divulgada por ela poderá alterar a prevista mudança no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto? A última votação foi 6-5, né, Neumann?
A última votação foi 6-5 a favor da decisão do juiz poder mandar prender alguém que foi condenado em segunda instância, né? Agora vai mudar, porque, por exemplo, morreu o Teori Zavascki e assumiu o Alexandre Moraes, que ninguém sabe qual é a posição dele, ele nunca se manifestou. qualquer maneira, o Gilmar Mendes já mudou a dele. Dodge entregou ontem um memorial aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E nesse memorial ela defendeu a execução das penas após as condenações de segunda instância. Eu vou até substituir meu comentário pelo memorial dela, porque eu assumo integralmente essas opiniões dela. E ver o entendimento da corte sobre o tema seria um triplo retrocesso, de acordo com a chefe do Ministério Público Federal. A Cadote reiterou a constitucionalidade da decisão do Supremo, que permitiu prisões após sentenças de segundo grau, proferida em outubro de 2016. Eu vou usar as palavras dela. Revogá-lo, mesmo diante de todos os argumentos jurídicos e pragmáticos, gostou do pragmático, né? Esse pragmático é que sustenta, né? Que o sustenta representaria triplo retrocesso para o sistema de precedentes incorporado ao direito brasileiro, que ao se ver diante de julgado vinculante revogado menos de um ano após a sua edição, perderia estabilidade e teria sua seriedade posta a descrédito para a perseguição penal no país, que voltaria ao cenário do passado e teria sua efetividade ameaçada por processos penais infindáveis, recursos protelatórios e penas prescritas, e para a própria credibilidade da sociedade na justiça, com restauração da percepção de impunidade que vigorava em momento anterior ao julgamento da resolução número 964-246, da área de São Paulo. Raquel argumenta, aliás, o texto dela é muito bom, ela escreve bem, moço, que o cumprimento das sentenças condenatórias antes da apreciação de eventuais recursos pelos tribunais superiores é fundamental para o combate à impunidade. Ela diz que a decisão do Supremo que permitiu a execução de penas após condenação em segunda instância representou, a um só tempo, uma verdadeira virada jurisprudencial e uma mudança de paradigma para a perseguição penal no país. Mas ela apontou que, apesar da decisão, é bom chamar atenção para isso, porque ela está se referindo aqui ao que eu chamo de operação habeas corpus. Ela disse que, apesar da decisão, se tem observado a sua progressiva inobservância e decisões monocráticas proferidas por ministros do STF, geralmente em sede de habeas corpus impetrados com o fim de obstar a prisão de pacientes condenados em sentenças confirmadas por tribunais intermediários, quando ainda pendentes recursos extremos apresentados ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo Raquel Dodge, o entendimento de que o início do cumprimento da pena somente pode ocorrer após o esgotamento da via recursal aberta, quando da interposição do recurso especial STJ, e não após a prolação de acórdão condenatório por tribunal de segunda instância, acarretará, presta atenção, a interposição de recursos especiais incabíveis e de outros expedientes processuais passíveis de serem manejados em seu bojo, voltados a alongar o processo e a forçar a ocorrência da prescrição punitiva ou executória. Faço minhas as palavras de Dodge, mas eu confesso que não tenho muitas esperanças de que a mudança não aconteça. A não ser que Carmen Lúcia me surpreenda e se disponha a cumprir o que me falou pouco antes de tomar posse na presidência do Supremo, de que não se submeteria aos caprichos de Gilmar, Lewandowski e outros. Lembrando que o Gilmar virou a casaca desde que as acusações de procuradores e as sentenças dos juízes deixaram de ser exclusivamente contra o PT e seus aliados e passaram a alcançar também seus amigos e protegidos tucanos. É impressionante. Se fizeram, eu não fiz essa estatística aí, essa comparação, né? Mas, se fizer, vai ver quantos pedidos do Aécio e de outros tucanos não foram atendidos pelo impoluto, pelo ínclito Gilmar Mendes.
Muito bem, né? Agora vamos ver. Primeira decisão, só estava puxando aqui pela memória, foi 7-4, depois
6-5,
olha.
Gilmar Mendes foi o voto decisivo foi o da Carmen Lúcia, mas o Gilmar Mendes permitiu o empate. 5-5 agora, Ele mudou porque os amigos dele, tucanos, também estão na... apreciando o queijo na ratoeira.
Pois é.
Você não quer saber nada do Inhotim, não?
Ah, quero. Agora eu quero saber do Inhotim, que isso aqui, olha, me deixou curioso quando eu vi a notícia. E vamos explicar para o nosso ouvinte. A quarta vara da Justiça Federal em Belo Horizonte condenou o idealizador do Instituto Inhotim, o Bernardo de Melo Paz, a 9 anos e 3 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Qual o seu sentimento sobre isso, Neumann?
Na decisão divulgada ontem, a juíza Camila Vilano condena também a irmã dele, Virginia Paz, 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pelo mesmo crime. A defesa já entrou em recurso. O Inhotim fica localizado em Brumadinho, na região metropolitana da capital mineira. E é um dos maiores museus de espaço aberto do mundo. É muito conceituado, sobretudo no exterior. De acordo com a denúncia, em 2007, 2008, o Fundo de Investimentos Flamingo, olha só, Mirante, até Fundo de Investimentos tem parecido com o nome daquele time amarelo,
sim,
aqueles amarelões, sediado no exterior, repassou 98,5 milhões de dólares para a empresa Horizonte, criada pelo país para manter em Otim. O dinheiro, segundo a investigação, teria sido usado para pagamento de compromisso da empresa de paz. Eu acho, Raíssa, doloroso ver como a lama que cobre tudo no Brasil contemporâneo, até um dos lugares mais bonitos que eu já conheci na vida, não apenas pela paisagem natural, mas principalmente pela ideia luminosa de espalhar por esse lugar obras de arte relevantes, como uma caverna magnífica da artista concretista carioca Lígia Clark. Esta é mais uma evidência de que a lama que encobre a política no Brasil também atingiu lugares de reverência à beleza e à arte. Pois é, é como dizia o nosso querido Gabriel Pensador, verdade não há. Vamos ouvir palavras repetidas, Almirante Nelson, para encerrar a semana e este nosso programa. A nossa contagem hoje, uma sugestão minha, eu sou torcedor do Esporte Clube do Recife, Leão da Ilha, Rubro Negro.
Sim.
É começar por 5, você imagina por quê, não?
Que fique claro, então, sugestão é sua, né? É isso?
A sugestão é minha.
É sua.
5, Raíssa.
Eu só vou cumprir o seu pedido aqui, que eu vou atender a um pedido de uma pessoa que eu considero muito, então eu vou atender, tá bom?
Tá bom.
Fechado assim?
Fechado.
Então vai lá. É 5.
É 4.
É 3.
É 2.
É 1.
Um pé.
Felicidade, paz, sorte. Nem sempre se pode ter fé, mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte.